Então, de fato, eu quero ainda acrescentar, bem rapidamente, presidente, que o senador Luiz Henrique, ex-governador, ele é um homem que, como a gente pode observar aqui, ele é um líder aqui no Senado. Ele é um homem que está à frente do seu tempo. Ele é um homem que construiu uma história brilhante na política de Santa Catarina e do Brasil. E macular o seu nome hoje é uma grande injustiça. Portanto, não querendo me alongar, mas eu precisaria hoje expressar a minha mais profunda solidariedade ao mestre, ao companheiro e ao amigo Luiz Henrique da Silveira.
Obrigado, senador Dali. Vossa Excelência conhece melhor do que qualquer um a realidade catarinense e sabe que isso jamais teria ocorrido. Muito obrigado pela solidariedade, Vossa Excelência.
Com a palavra o senador Zezé Perrella, em seguida a senadora Simone Tebet e, na sequência, o nosso líder, João Capiberibe.
Senador Luiz Henrique, eu quero ser solidário a Vossa Excelência. Saiba, Vossa Excelência, que o senhor serve de exemplo para todos nós que estamos na polícia mais recentemente, não é? O senhor tem 45 anos, como colocou, de vida pública, sendo prefeito, governador, ministro, passou por todos os cargos. O senhor nunca foi acusado de desviar dinheiro público. O senhor é um homem honesto. E eu fico indignado quando eu vejo hoje, por parte da mídia, a mídia tem muita preocupação em atingir as pessoas. Quem de nós aqui nunca fomos vítimas da mídia? Era quando a notícia é ruim, ela não tem a preocupação de aprofundar. Se alguém da imprensa liga em Santa Catarina e fica sabendo do caso, da maneira que o senhor contou aqui, isso não era notícia. Mas avião que voa não é notícia, senador, só o que cai. E um promotor, para abrir um processo contra alguém, ele aceita uma denúncia no papel de pão, simplesmente, ou numa denúncia anônima, sem a menor preocupação com a moral. Sem a menor preocupação, senador, com a moral das pessoas. O senhor não precisa ficar triste, não, porque o seu passado fala por si só. O senador, o seu colega de Santa Catarina, colocou bem. Ainda que o fizesse para ajudar uma pessoa emergencialmente, quem de nós nunca pegou um telefone e ligou realmente para o hospital? Olha, estou com a pessoa morrendo aqui, se não atender ela vai morrer. Quem de nós nunca fez isso? Por solidariedade. Agora, a pessoa, um ministro ou um promotor se preocupar em fazer uma denúncia dessa natureza, com tanta corrupção pelo país, com tantos assuntos sérios para eles cuidarem. O senhor não está no Petrolão, o senhor não está no Mensalão. É disso que os senhores estão preocupados. Vem se preocupar com o negócio de fila. O senhor não fez, está bem explicado. Mas ainda que o fizesse, é motivo de abertura de um processo no Supremo, tenha santa paciência. Então eu te digo, senador, não se preocupe por nada. Para nós, o senhor não precisa explicar nada. O seu passado por si só já fala. O meu abraço.
Senador Luiz Henrique, talvez eu seja dos colegas que aqui estão a que menos tempo tenho de convivência com Vossa Excelência. Mas eu conheço a sua história e ouvi o seu nome muito antes de conhecê-lo pessoalmente, pela voz do meu saudoso pai, seu colega, senador Ramis Tebet. Me lembro como se fosse ontem, comentando sobre os colegas desta casa, ele se referindo à Vossa Excelência como um dos homens públicos mais íntegros e competentes do Senado Federal. Eu quero dizer à Vossa Excelência, quando a Vossa Excelência diz que essa denúncia é absurda, mais do que absurda, ela é burra. Porque ela vai ao encontro daquilo que a população mais quer e precisa de todos nós. Eu fui prefeita. Por diversas vezes, eu também percorrendo as ruas do meu município, eu liguei para o SAMU, eu liguei para o hospital, eu liguei para a própria administração municipal diante de um fato que considerava relevante e urgente. Não é apenas omissão de socorro, é dever do homem público cumprir o juramento que fez. Vossa Excelência diminui o abismo que existe hoje da classe política do Senado com a população, quando, embora não tenha feito, tenha, junto com seus colegas e seus amigos, socorrido essa paciente no hospital privado. E, ainda que o tivesse feito no hospital público, viria atender ao interesse mais relevante da sociedade. Eu quero dizer que este esse inquérito que imputa a Vossa Excelência o crime de advocacia administrativa não poderia sequer sair da primeira linha. Porque, até onde eu sei, o crime de advocacia administrativa requer o patrocínio direto ou indireto de interesse privado, né, diante da administração pública. Não há interesse público mais relevante do que a saúde pública. Vossa Excelência pode ficar tranquilo. Nós temos a confiança na sua capacidade, na sua idoneidade, e sabemos que por trás disso, realmente, há pessoas mal intencionadas que querem desviar o foco dos grandes problemas sérios de corrupção que assolam este país.
Ah, Ramos Tebet, que vida digna e que herança bendita que você propiciou para nós aqui. Viu? Vendo você falar, Simone, eu agradecer-lhe. Eu vou rezar um Pai Nosso cívico. É Pai, Filha, Espírito Cívico. Muito obrigado.
Senador Luiz Henrique, senadores, senadoras, além de manifestar a minha solidariedade, eu quero juntar a minha indignação, a indignação de Vossa Excelência, por esse episódio quase incompreensível. Eu estava diante da televisão quando não consegui entender o que tinha acontecido. A notícia de tão enviesada que não permitia imaginar do que se tratava. Senador, eu tenho repetido aqui várias vezes que há uma estratégia de nivelar todos, de colocar todos na vala comum da desonestidade, da corrupção, e isso terminou se disseminando na sociedade. Infelizmente, há uma desqualificação da política, uma das atividades fundamentais. Na falta de coesão política, a sociedade se desmilingue. Nós vimos isso em vários países do mundo, quando não há um mínimo de coesão, se estabelece o conflito e ninguém se entende. E a desqualificação da política tem essa intenção. Isso me preocupa muito, mas quando se chega a casos, como o caso de Vossa Excelência, e alguns outros, eu mesmo fui vítima aqui de uma acusação infame que me custou não só o meu mandato, mas o mandato da minha companheira de vida e de luta. Eu fui acusado, senador, de ter comprado 12 votos por R$ 27,00 pagos em duas prestações. Esse é o país, esse nosso país realmente merece isso, né? Uma gargalhada de escárnio, porque eu nunca vi. E está lá, não é? Eu tenho a sentença do Tribunal Superior Eleitoral que mostra que as únicas provas foram o depoimento de duas testemunhas que acusaram a compra desses dois votos pagos, e elas declaram pagos em duas parcelas. É o que está lá no acórdão. E mais tarde descobrimos que a mídia, a imprensa, essa mesma que é capaz de destruir a imagem de um cidadão, também é capaz de investigar e repor a verdade. A Folha de São Paulo terminou repondo a verdade, que essas duas testemunhas foram compradas para prestar o depoimento. Mas o mal já estava feito. E em direito eleitoral, não tem como mudar essa situação. E eu terminei virando para a história do meu país como o primeiro senador cassado. Eu e a minha esposa. E eu saí daqui, desse plenário, né, diante de todos os senadores que estavam aqui nesse dia. Né, e nós não tomamos atitude. Por isso que se repete. Nós somos a Casa dos Estados, nós somos um poder da República. E eu quero, faço questão de participar, de assinar todas as providências que Vossa Excelência tomar. Isso não pode ficar, não pode chegar ao Supremo Tribunal Federal e se transformar numa ação, algo tão absurdo quanto o que Vossa Excelência acabou de nos relatar. Portanto, a minha indignação e meu respeito aumenta por Vossa Excelência.
Vossa própria... Excelência foi atingido por essa mesma ação. Eu sei que a acusação que me foi feita, ela fere a todos, a homens dignos como Vossa Excelência. Vossa Excelência já foi vítima da injustiça e sabe como fere, como dói a injustiça política, a injustiça de qualquer modo, mas principalmente a injustiça política quando arrancam pelos votos de alguns aqueles que foram eleitos pelos votos de milhões. A minha solidariedade também à Vossa Excelência. E como diria Cícero, lendo o seu caso, né, repetiria aquela frase famosa, né, o tempora, o mores, no discurso contra Catilina.
Você não concede uma parte?
Com a palavra, com o maior prazer, senador Aloysio Nunes, na sequência, o senador Valdir Raup.
Presidente Valdir Raup tem precedência. Meu caro amigo senador Luiz Henrique, eu estava presidindo a Comissão de Relações Exteriores, onde eu tenho a aventura, a felicidade e o privilégio de ser seu companheiro na mesa diretora, Vossa Excelência é o vice-presidente da comissão, de modo que não pude vir ao plenário desde o início dessa sua manifestação. Manifestação que ocorre exatamente quando a sessão está sendo presidida pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que foi seu companheiro na Assembleia Nacional Constituinte. Ele também é um velho MDBista, como o senhor e como eu, que participamos juntos na luta pela redemocratização do Brasil. O senhor seguramente com mais brilho do que nós dois, porque desde muito cedo o senhor se destacou na trincheira da luta pela liberdade no nosso país. Desde muito cedo. Chegou, inclusive, a presidir o nosso partido, o velho MDB. Eu estava aqui no plenário quando o senhor entrou se preparando para ir à tribuna. A indignação era visível, o senhor porejava indignação. A indignação de um homem de bem, que é atingido injustamente por uma acusação rigorosamente absurda. E ela dói tanto mais quanto maior se tenha o zelo pela sua própria imagem, pelo seu próprio decoro. E o senhor é um político que nos honra a todos nós, honra o Brasil. O senhor é um político medularmente honesto, é um político substancialmente correto, respeitador das leis, respeitador das opiniões, um homem que age construtivamente na política, na administração, e não é à toa que é consagrado como uma grande expressão política do seu estado, Santa Catarina, e do Brasil. Esteja certo, Vossa Excelência, da nossa profunda solidariedade. Eu também compartilho da sua indignação e quero estar ao seu lado em todos os momentos da sua luta para que esta profunda injustiça seja reparada. Um grande abraço, meu caríssimo amigo de tantos anos, Luiz Henrique da Silveira.
Ah, senadora Luiz, quantos sonhos navegamos juntos e quantos ainda haveremos de navegar. Estamos aqui enfrentando uma procela, mas eu sei que logo, logo, com tempo bom, mas urgentes que precisam ser feitas para que esses fatos não se repitam. Ouço o meu presidente, que é do Vale do Araranguá, é catarinense, do sul do estado, conhece a região, sabe o quão distante e remota ela é da minha Joinville, porque a região do senador Valdir Raup é no extremo sul e Joinville é no extremo norte de Santa Catarina. E Vossa Excelência conhece bem a região para avaliar a distância entre Araranguá e Meleiro, onde, negada num lugar a internação da paciente, fez-se o procedimento privado na outra cidade vizinha. Vossa Excelência, me honra com sua parte.
Nobre senador Luiz Henrique, conheço Araranguá, era a cidade onde meu pai tinha conta bancária, agricultor,
morando longe, em São João do Sul, Praia Grande, mas a única cidade que tinha banco era Araranguá, naquela época, 50, 60 anos atrás. Conheço o Meleiro, lá onde a senhora foi internada. Não conheço o hospital, mas conheço a cidade de Meleiro, conheço o Turvo, que fica naquela Jacinto Sombrio. Machado, Sombrio. Sombrio, onde moramos também com meu pai.
Maracajá.
É, conheço Maracajá.
Passo de Torres.
Passo de Torres, Morro da Fumaça, onde tem a maior concentração de cerâmicas, né, do Brasil. E conheço também Vossa Excelência. Estive na sua campanha de prefeito, candidato a prefeito de Joinville, antes de ser governador. Eu era governador do meu estado, estive com Paulo Afonso, governador de Santa Catarina, Vossa Excelência candidato a prefeito no primeiro mandato, depois foi reeleito para o segundo mandato em Joinville, e depois chegou ao governo de Santa Catarina, eleito e reeleito também governador. Então, conheço a história, a trajetória de Vossa Excelência, quando presidente também do nosso partido, e conheço a idoneidade de Vossa Excelência também. Então, nós que conhecemos a luta, o sacerdócio, a missão que Vossa Excelência tem como lema, a política do seu estado e a política brasileira, sabemos que Vossa Excelência é incapaz de cometer qualquer irregularidade. E eu chamo de equívoco da justiça. Eu também, neste momento, estou sofrendo, calado. Calado. Mas, infelizmente, a justiça brasileira tem cometido equívocos. Se tivesse lhe ouvido antes de ter tomado essa decisão, eu tenho certeza que não teria tomado a decisão que tomaram. Então, o que está faltando? Nesses casos de um senador da República, com a trajetória de Vossa Excelência e de tantos outros, por que não chamam antes para ser ouvidos? Ouve primeiro a história, Vossa Excelência teria contado a verdade, e através da verdade, certamente, esse equívoco teria sido evitado. Então, eu prefiro chamar de equívoco.
Eu teria que pedir um tempo para me informar, porque eu nunca ouvi falar
tem um projeto tramitando aqui no Senado, entrou agora há poucos dias, eu não lembro mais de quem é a autoria, mas eu assinei, tratando dessa questão, desse assunto, que uma autoridade, antes de ser denunciada, antes de abrir um inquérito, por que não chamam antes para ser ouvida? Aí vocês teriam levado a verdade e teria evitado esse tremendo equívoco que está acontecendo nesse momento com Vossa Excelência. A nossa solidariedade. Um abraço.
Agradeço a Vossa Excelência, meu senador, caro conterrâneo.
Senador Hélio José.
Senador Luiz Henrique. Vossa Excelência, para nós novatos, para os médios, para os antigos, é um exemplo nessa casa. Eu lembro do senhor no MUP. Eu lembro do senhor, o grande líder do MUP aqui na Constituinte, né, fazendo aquele trabalho maravilhoso para o nosso Brasil, né, e sei o tanto que o senhor nos honra aqui nessa casa. Então, a indignação do senhor é de todos nós. Eu acho que esse fato ocorrido, absurdo, eu acho que serve para a gente também fazer uma reflexão sobre o descaso que está a saúde brasileira, que precisa ser vista, seja nas várias instâncias, município, estado, federal. A saúde realmente está muito ruim, precisa ser vista. A gente é recorrido toda hora, todo dia, para alguém com problema, lá na fila do pronto-socorro, com risco de morte. Ontem mesmo me ligava uma pessoa falando que a filha tinha sido acidentada naquela viatura da Polícia Militar que capotou aqui em Brasília 2 dias atrás, falando que a filha estava num corredor no hospital, numa cidade remota aqui chamada Santa Maria, que precisava de uma urgência de socorro, porque estava com uma infecção no baço, sob risco de vida. Aí só imagina se as pessoas não fossem dar um socorro, ajudar. Então, quer dizer, primeiro isso não ocorreu, igual o senhor está colocando, com toda a clareza, com toda a vênia. Mas se tivesse ocorrido, não teria sido outra razão a não ser procurar realmente o socorro imediato a uma vida humana que poderia estar sendo perdida. Mas o senhor nos honra demais, eu quero falar para o senhor que o senhor é um ídolo nosso e que o senhor tem toda a nossa deferência, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. E eu acho que a justiça brasileira precisa ter mais cuidado, porque tanta coisa que tem que ser julgada antes de fazer esse tipo de situação. Muito obrigado, senador.